Aleluia. Deus é bom e fiel. Graças te damos, Jesus, e bendizemos o seu glorioso nome, Jesus. Nome doce e bom, nós te amamos. É bom estar com vocês de novo, é uma alegria sempre. É uma alegria sempre. Nós te amamos, Jesus. Ser da família de Deus é a melhor coisa que existe. Às vezes a gente está em família, tem família grande, mas nos sentimos sós, não é verdade? Quando eu não conhecia Jesus, eu me sentia tão só. Eu sou de uma família de 11 filhos e me sentia só. Brincava só. Nem sempre os mais velhos querem gastar tempo com os mais novos. Os mais novos são imaturos demais para compreender as brincadeiras dos mais velhos. Não é verdade? E crescemos em meio à solidão. Mas na família de Deus não é assim. Na família de Deus não é assim. Somos um só. Um só corpo. Adorando um só Deus. Batizados com um só Espírito. Da família de Deus. Aceitei Jesus, acabou a solidão. Aprendi a amar meu irmão com amor eterno. Aprendi a ser compassiva, longânima, benigna. Aprendi e tenho aprendido. Estava comentando com o Taka que a palavra de Deus diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Porque Ele é fonte inesgotável de sabedoria e graça abundante. Se você olhar para você, naturalmente falando, você só vai achar em você reprovação. Não é verdade? Preste atenção em você agora. A primeira coisa que você vai ver em você são coisas que você reprova. Fisicamente, o cabelo, o nariz, a magreza, a gordura, a altura. Não é? Fisicamente, emocionalmente, aí eu devia ser mais animada, eu sou tão tímida. Aí eu devia ser mais quieta, eu sou tão alvoroçada. Sempre há um defeito, mas Ele nos aperfeiçoou em tudo. Nele não há imperfeição, nele você é perfeito, perfeito, criação perfeita. Justificada, selada, selado com o Santo Espírito da promessa. Perfeito. Repete comigo, eu sou perfeita. Você é perfeito? Quando eu peço para repetir, vocês repetem em uníssono. Quando eu pergunto, alguns respondem. Por que a dúvida? Quem crê, diz a palavra, afirma confiadamente. Vamos lá? Você é perfeito?
Sim.
Isso, meninos. Outro dia eu estava ouvindo a ministração de um pastor e ele estava falando do amor de Deus e aquela unção doce, ensinando sobre como Jesus nos amou, como é lindo o amor de Jesus por nós. A palavra fala que Ele nos amou primeiro. É nisso que consiste o amor de Deus. No fato de que Ele nos amou primeiro. Quem te amou primeiro? Ele te amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Na eternidade passada, Ele nos escolheu. Eu não era nem nascida e já era escolhida. Você consegue compreender isso? Você não era nascido e já era escolhido. Ele nos escolheu primeiro. E depois de espanar, de explicar o assunto, o irmão vira e fala assim: você não ama a esse Jesus que te amou primeiro? Você não ama? A igreja inteira respondeu: amamos. Aí a pessoa que estava traduzindo falou: ama mesmo? Você ama mesmo? A resposta seria amo. Sem duvidar. Você ama o seu Senhor? Responda sem medo. Não há medo na presença do seu Pai. Você o ama. Por que você aceitou Jesus? Porque você o ama. Você o odeia? Não, você o ama. O seu amor por ele não consiste nas suas deficiências. Você simplesmente o ama. As suas deficiências estão na cruz do Calvário. A sua fraqueza, a sua dor, as suas limitações, os seus anseios, a sua esperança, a sua expectativa de vida, está nele. Ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. A primeira vez que eu ouvi Jesus falar comigo, eu estava jejuando. Deus só fala com quem jejua, viu? Não creiam nisso. A palavra de Deus diz que ele não faz acepção de pessoas. Deus fala com todos os homens. Você acha que o seu pai não fala com o moço lá na sarjeta? Será que Deus não está preocupado com aquele que está na sarjeta? Aquela que está na sarjeta? A criança que está na sarjeta? Você acha que Deus não fala com criança? Deus falou com Samuel. Samuel levantou. Eli, foi você que me chamou? Não, menino, vai dormir. Estava até sonhando, quer que você está me acordando? E Deus tornou a falar com Samuel. Você acha que Deus não fala com você? Fala. Ele fala, porque você é espírito. Ele te fez espírito como ele é. Você tem a capacidade de ouvi-lo. Então, a primeira vez que eu discerni a voz de Deus falando comigo, que versículo ele falou comigo? Que palavra ele falou comigo? Ele falou comigo, filha, eu sou rico. Eu sou rico para com todos que me invocam. Por que será que Deus falou aquilo para mim? Porque a minha maior murmuração é que Deus falava com todo mundo, menos comigo. Por que o Senhor fala com Messi e não fala comigo? Por que o Senhor fala com Eleide e não fala comigo? Por que o Senhor fala com Eurípides e não fala comigo? Senhor, o Senhor fala com todo mundo, menos comigo. Verdade? Não é verdade. Naquele dia eu estava mais quietinha. Minha carne estava mais mortinha, com fome. Tinha passado um tempinho maior orando no Espírito Santo, estava mais sossegada. Consegui discernir o meu pai falando manso e suave comigo. Eu não faço acepção de pessoas. Não existe isso no caráter do seu Deus. Logo, não existe isso no seu caráter. Não existe isso na sua nova natureza, fazer acepção entre um e outro. Ah, eu gosto de Amarílis que Amarílis. Ah, eu gosto mais de Rita, porque Rita. Ah, eu gosto mais da Emico, porque é Emico. Ah, eu gosto mais de Josefina, porque Josefina. Deus não faz acepção, nem você faz. Você trata a todos de igual modo. Você é amoroso com todos, você é benigno com todos, paciente com todos. Não significa que você não desliza aqui ou ali. Mas o seu Deus é a força da sua salvação. O seu Deus é a condição que você tem para tratar a todos com dignidade, com honra, com graça. Chega alguém na sua loja, você olha de cima e embaixo. Deixa eu ver qual a marca do sapato para ver se ela tem condição de comprar dos meus sapatos na loja. Chega alguém no seu consultório, você olha de cima a baixo. Deixa eu ver a linguagem dele para ver se tem. Não é assim que nosso Deus nos trata. Deixa eu ver se a Marilis ora mesmo. Deixa eu ver se ela ora mesmo. E olha para você de cima a baixo para comparar comigo. Nós temos a natureza do nosso Deus, que a todos trata igualmente, porque nele não há acepção. Sabe por que é que Deus fala com você? Porque ele quer o seu bem-estar. Pensamentos de bom futuro tem o Senhor a seu respeito. Então ele fará tudo que tiver ao alcance dele para conduzir você a este lugar que ele preparou para você. Um lugar de vitória, um lugar de vida abundante, onde você pode discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, entre a verdade e a mentira. Nem sempre a mentira tem cara de mentira, sabia? Muitas vezes a mentira vem mesclada com a verdade. Como você vai discernir? Como você pode saber que o que eu estou falando é a verdade? Eu posso estar te enganando. Eu posso estar dizendo que existe Deus e não existe Deus coisa nenhuma. Verdade ou mentira? Vocês sabem que Deus é real. Porque eu estou dizendo? Ou porque ele é real? O que você respira não é oxigênio. Verdade ou mentira? Quero ver essa sala dominical, hein, gente? Oxigênio, verdade ou mentira? Você não respira oxigênio. Como você sabe o que é verdade e o que é mentira? Pelo conhecimento que você tem do assunto. Conhecereis a verdade. Se você conhece a verdade, ninguém pode te enganar. A cortina é verde. Verdade ou mentira? Por que que é verdade? Você sabe que ela é verde. Você conhece. Você sabe que é verde. Você só pode discernir a verdade se você conhecer a verdade. Mas como eu posso conhecer a verdade, Amarilis? Como você pode chegar a um lugar onde você sabe a verdade sobre aquela situação, sobre aquele assunto, sobre aquela pessoa? Exatamente. Passando o tempo com o autor da verdade. Jesus falou, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Do que você gostaria de ficar livre? Não responde para mim essa não. Responde para você mesmo aí. Do que você gostaria hoje de ficar livre? Conheça a verdade sobre esse assunto. E a verdade do seu Pai Celestial vai colocar você em liberdade. Tem coisa mais gloriosa do que isso? E ele não vai dizer para ninguém o que você quer. Ele não é um Deus entregão. Ele não é Deus fofoqueiro. Ele não é Deus que envergonha. Ele é Deus que exalta. Ele é Deus que te eleva em segurança. Ele é o Deus que te faz andar altaneiramente. Ele não está preocupado em lhe expor. Ele está preocupado em lhe exaltar. Em lhe fortalecer. Em lhe tomar por sua mão direita. E dizer, não temas, eu sou contigo. Moisés perguntou, Deus, o que eu vou dizer ao faraó quando ele perguntar quem me enviou? Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Diga a ele que o grande eu sou, que o eu sou te enviou. Esse mesmo Deus chega para você no seu íntimo e fala assim, não temas, eu sou contigo. O grande eu sou contigo. Eu sou a sua força. Eu sou a sua alegria. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o que te sara. Eu sou a sua paz. O grande eu sou é o seu Pai. Não temas, eu sou contigo. Por onde quer que andares, eu sou contigo. Se passar pelas águas, eu serei contigo. Elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, eu sou contigo. Ele não te queimará. Conhecereis a verdade. E a verdade coloca você em liberdade. Jesus reuniu os discípulos e falou, olha gente, importa que eu vá, é necessário Chegou a hora de finalizar o assunto, de consumar a minha missão. E eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Enviarei para vós outros quem? O Espírito Santo. Mas ele deu um nome para o Espírito Santo. O Espírito da Verdade. Qual é a finalidade do Espírito da Verdade? Ensinar você toda a verdade. Toda a verdade que você necessita saber está em Cristo. Cristo está em nós e o Espírito Santo também está em nós, com a finalidade de nos revelar Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa força, ele é o nosso tudo de verdade mesmo. Como diz Jesus, verdadeiramente, em verdade vos digo, de verdade mesmo. Quando você não tem força, saiba, ele é a sua força. É ele que renova a nossa mocidade. É ele que renova a nossa mocidade. O salmista diz assim, que o Espírito de Deus renova a face da terra. Como que o Espírito Santo renova a face da terra? Como que o Espírito faz isso? Faz as ervas brotar novamente. As árvores não vivem para sempre, vive? Elas podem ser milenares, mas não eternas. Não é? Ele precisa renovar. Ele renova os mares, os animais que estão nos mares. Certo? O Espírito de Deus renova a face da terra. E quem renova você? Porque a palavra nos garante que ele nos renova. Quem renova você? O Espírito Santo. E como ele faz isso? Ele renova suas células. Renova o seu sangue. Renova tudo. O músculo que caiu, o tendão que quebrou, a célula que morreu, que atrofiou. Ele é o Deus que nos renova. Nos faz subir com asas como águia. Caminhamos, não nos cansamos. Corremos e não nos fadigamos, ao contrário, não sei ao certo. Mas o fato é que o seu Deus renova você. O seu Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Ele renova a sua unha. Deus não está preocupado com sua unha encravada e doendo? Tá. Saiba, ele está preocupado, sim, com a sua unha. Encravada e doendo, que pode evoluir para uma infecção maior e perder o dedo. Eu lembro de uma vez, eu fui descascar uma laranja. E lá em casa a gente usava aquelas facas que enferruja. Sabe faca que enferruja? E dei um corte pequenininho aqui perto da cutícula. Na hora parecia insignificante. O diabo falou, vixe, essa faca enferrujada é tétano na certa. Ai, ai. Continuei descascando minha laranja, chupei um dia, dois, três, infeccionou. E o dedo inteiro, essa parte aqui do dedo, ó, inteiro apodreceu. Não estou contando uma história de carochinha, não. Eu fazia assim com o movimento da mão, tinha aquele cheiro de carne podre. E eu glorificando meu Pai, obrigada, meu Pai. O Senhor é o Senhor que me sara. Nada, nem ninguém tem poder de me causar dano algum. Dedo, eu digo a você, você é sarado. Eu falo pele no meu dedo. Eu falo saúde no meu dedo. No nome de Jesus, eu falo saúde no meu dedo. Gente, quando você está enfrentando uma enfermidade, seja um talho no dedo. Eu não queria ficar cotoca, não. Você acha que eu ia estar hoje aqui assim? Não. Quando você está enfrentando uma situação difícil, saiba, ninguém vai pelejar por você. Aprenda a batalhar por sua fé. Deus não lhe deixou órfão, viúvo, viúva, abandonada à sua própria sorte. E eu agradeci ao meu pai, porque ele estava, sim, preocupado com o meu dedinho, porque eu queria pintar ele de vermelhinho, para vir aqui falar com vocês em Lins. Porque pensamentos de bom futuro tem o Senhor a nosso respeito. E um dia de manhã eu levantei. Meu Deus, aquela pele inteira morta, estava seca. E eu removi a pele morta. Embaixo tinha uma pele rosinha, novinha. Porque o meu pai renova o meu corpo. Renova a minha vida. Renova a minha pele. Renova os meus dias. Renova a minha mocidade. Sim. Tenho a idade que tenho? Tenho, não vou dizer para vocês. E ele renova a minha mocidade, porque ele é bom. Porque ele é bom. Não há nada, nada no seu Deus contra você. Ele é por você. Aleluia. É bom saber que ele cuida da nossa unha encravada, não é? Quanto mais do seu fígado, do seu rim, do seu intestino, do seu coração, dos seus músculos. Não estaria Deus preocupado em cumprir na sua vida a palavra que ele lhe prometeu? Saciá-lo-ei com longevidade. Saciá-lo-ei. Você tem fome de vida longa? Você tem sede por uma vida longa? O teu Deus te promete. Saciá-lo-ei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Davi fala, é certo que eu verei a bondade do meu Senhor. Aonde? Na glória eterna? Na terra dos viventes. E como Davi morreu? Com quantos anos Davi morreu? A força da espada? No meio da guerra? Poderia ter morrido? Poderia, porque guerra é o que não faltou no reinado de Davi. Mas morreu Davi ao fio da espada? Morreu Davi farto de dias. Farto de dias. Caduco? Com Alzheimer? Com demência? Antes de morrer, coroou Salomão. Falou, faça assim, faça assado, faça cozido. Chamou Salomão, falou, Salomão, você vai fazer assim, assim, assim. Fulano de tal fez assim. A sentença que eu dei para ele foi assim. Se ele bobear, cumpra a sentença que pus sobre ele. Por que que você tem que morrer com Alzheimer? Ou demente? Lá na minha região fala caduca. Nosso Deus renova. Renova. Ele renova tudo em nós. Você é sarado. Por que eu estou dizendo? Porque essa é a verdade. Ele foi enfermado por amor de nós. Ele foi moído por amor de nós. Então, pegue a sua promessa. Coloque diante de você, você e o seu Deus, você sozinho. Na hora que você senta na frente do seu pratinho, quem engole por você? Não vou falar quem bota na boca, não, que tem gente que coloca na boca. Então, vamos deixar as crianças para lá e os... Vamos mais drástico. Quem engole sua comidinha? Quem leva a comidinha para a barriguinha? Então, pegue a promessa do seu pai. Coloque na sua frente. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é o meu Deus, o Deus da minha juventude. Obrigada, Pai. O Senhor é o Deus da minha juventude. Eu tenho a sabedoria dos anciões, apesar da minha pouca idade, graças a Deus. Eu tenho a sabedoria dos anciões. Pegue a promessa do seu Deus, coloque diante de você. Pai, obrigada, porque o Senhor me renova. Obrigada, Pai. Eu corro velozmente, na força de um jovem, Pai, aos 80, porque o Senhor é a minha força. O Senhor é a força das minhas pernas. O Senhor é a força dos meus músculos. O Senhor é a força do meu coração. O Senhor é a força do meu pulmão. Amém? Deus é bom e fiel. Não estou falando do que eu não conheço, eu estou falando do que eu conheço. A cortina atrás de mim é verde. Eu sei do que eu estou falando. Por um dedo, por calo ósseo e por coisas muito mais graves. Porque não há nada desprezível, sabia, irmãos? Não há nada no nosso corpo que é desprezível. Pode ser uma bobagem para o outro, mas para nós é um incômodo. Fala a verdade. Ah, fulano está se derretendo em água só por causa de uma dor de barriga. Mas a dor de barriga está nele, não está em você. Tudo que Satanás nos ataca, ele vem com assombro. Agora eu vou lhe devorar. Agora você não tem escape, você vai perder. Nesse semestre você não vai passar. Ele nunca lhe ameaça de brincadeirinha, não, minha filha. Ele te ameaça mesmo. Ele vem como um homem armado mesmo. A palavra de Deus diz que a sua necessidade vem contra você como um homem armado. E como é que um homem armado faz? Perdeu, passa tudo. Na minha região tem essa mania. Os pivetes chegam, perdeu, passa tudo. É assim que Satanás fala. Perdeu quem? Agora você perdeu. Perdeu a loja, perdeu o pé, perdeu foi tudo. Perdeu o cabelo, perdeu tudo. Mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você não tem mais o espírito do mundo. Você agora é uma nova criatura, nascida, selada, redimida. E você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Amém? A primeira vez que eu vim em Lins, resultou em um livrinho chamado Carvalhos de Justiça. A primeira vez que eu vim em Lins, eu vim para 2 dias de ensino. Pensa o desespero que eu estava naqueles dias. Meu Deus, aonde eu vou achar assunto para 2 ministrações? Onde eu vou achar assunto para 2 ministrações? Hoje eu venho para uma semana de ensino. O versículo que Deus me deu naquela ocasião para ensinar a vocês, se eu não me engano, no auditório do Chopão, está lá em Isaías, que fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Somente sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós, pelo que o Senhor nos ungiu para pregar boas novas. Você tem autoridade, condição de pregar boas novas para aqueles que você ama. Não fica inerte, vendo os que você ama morrer. Faça alguma coisa por aquele que você ama. Pratique a palavra para você mesmo. Ajude o seu pai. Ajude a sua mãe. Ajude o seu irmão a dar um passo à frente. Veja a fraqueza de quem você ama e interceda por ele. Porque o Espírito do Senhor está sobre você. Ele te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Te enviou a curar, a pôr em liberdade os que estão algemados. Não veja quem você ama algemado na ira e fique inerte. Porque o Espírito do Senhor está sobre você. Ele está sobre você. Você pode fazer alguma coisa. Você pode dar a Deus a autoridade necessária para intervir nessa situação. Deus não vai entrar sem você chamar, porque ele não é mal educado. Ele não é como a Marilis. Antes, ele veio para ensinar a Marilis a ser educada, generosa, gentil, falar só quando pedir a opinião. Você pode pôr em liberdade os algemados. Porque o Espírito do Senhor está sobre você, porque você pegou a palavra dele e se pôs em liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Ajude quem você ama. Ajude quem você ama a entrar na eternidade. Não deixe ninguém para trás. Na minha casa, ninguém ficará para trás. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa inteira entraremos nos portais eternos do nosso Deus. Nenhum dos meus descerá à mansão dos mortos. Diga para Satanás em alto e bom som, escute Satanás: o meu marido não entrará na mansão dos mortos. A minha família não entrará na mansão dos mortos. A minha família resplandecerá junto com o sol da justiça. Vamos nos colocar de pé e adorá-lo. Nós te amamos, Jesus. Então, puxa a verdade que você quer, que ponha você em liberdade, e adore-o. Andabasumoshanamanasamanai. Ondalamasimiamamamash. nós te amamos, Deus maravilhoso, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus, por tudo que o Senhor é para nós, nós te amamos. Deixa o Espírito fluir de você. Manhã de poder e glória. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Para andar em vitória. Para andar em poder. Para andar em glória. Deixa o Espírito fluir de você. Eu sou grato a ti. Eu sou grato a ti por tudo que tu és, meu Senhor. Eu sou grata, Senhor. Eu sou grata, meu Deus. Eu sou grata. Nós te amamos. De coração grato te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor é para nós. Nós somos gratos de todo o nosso coração, porque o Senhor é a fortaleza da nossa vida. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o arrimo de nossa sorte. O Senhor é. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor é o nosso cabeça, Senhor. O Senhor é o cabeça da igreja. Te amamos, te adoramos, te exaltamos por tudo o que o Senhor é para nós. Por tudo o que o Senhor é para nós. Por tudo o que o Senhor é para nós. Amamos a ti somente. Amamos a ti somente. Amamos a ti somente. Tu és bom, doce e fiel. Tu és bom, doce e fiel, Jesus. Tu és bom, doce e fiel, Jesus. Nós te amamos. Kamasomoshananai. Nós te amamos. Nós te amamos. Eu sou grata a ti. Eu sou grata a ti por tudo que tu és, Senhor. Eu sou grata, meu Deus. Eu sou grata, Senhor. Eu sou grata a ti. Incomparável, Senhor. Incomparável tu és. Incomparável, incomparável tu és. Incomparável, Senhor, incomparável tu és, incomparável, incomparável tu és, incomparável tu és, incomparável tu és. Incomparável tu és, incomparável tu és. Te amamos, Jesus, incomparável. Tu és o nosso incomparável e maravilhoso Senhor. Obrigada por sua igreja aqui reunida, Pai. Obrigada pelo poder do teu Espírito Santo, Pai, operando em nosso favor. Obrigada por tua unção sobre nós. Obrigada, Pai, por tua unção poderosa sobre nós. Obrigada, Senhor, pelos mestres, evangelistas, profetas, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o Senhor de todos e rico para com todos que te invocam, Pai. No nome de Jesus, nós te bendizemos. E a Igreja Santa diz?
Amém.
Amém? Podem sentar um pouquinho. Andekasu moshinianai. Com a licença de Rita, eu gostaria de chamar o nosso irmão, ele quer dar um testemunho rápido. Você apresenta ele para mim, Rita?
Ele é exposição de Rio Preto. Israel. Então, Israel que tem estado conosco, tem vindo aqui, é um prazer sempre tê-lo conosco, a família. Então, Israel, fique à vontade.
Obrigado. Bom dia a todos. Eu pensei bem, mas o Espírito Santo me disse que eu tinha que fazer. Há uns 10 anos atrás, a gente estava passando um momento muito difícil, um momento financeiro muito difícil, e a gente não tinha dinheiro para nada. E a gente tinha aquele garoto ali, que tem 10 anos hoje, ele era recém-nascido, pequenininho, a gente estava numa situação difícil. E eu vendia cosméticos, uma empresa chamada Lovell Cosméticos. A mulherada, a maioria conhece. E como eu fazia também lins, eu me lembro que era numa quinta-feira. E eu acordei já desesperado, porque eu não tinha dinheiro naquele dia. A empresa me dava uma ajuda de custo. Mas como a gente estava passando um momento muito difícil, eu usei aquele dinheiro para comprar os mantimentos para minha casa. Só que a ajuda de custo tinha acabado, os mantimentos também. A gente não tinha nada, não tinha dinheiro para combustível. E eu tinha que vir para cá fazer 4 clientes naquele dia. Aí eu me lembrei que eu tinha um dinheiro para receber de uma cliente aqui. Eu pensei, eu não tenho dinheiro para ir, mas eu vou ter que dar um jeito. Na volta eu recebo aquele dinheiro e volto para casa. Compro os mantimentos para minha esposa, meu filho. E arrumo combustível para voltar. E eu estava desesperado que não tinha dinheiro. Mas o senhor falou assim para mim, vai na Dita. A Dita era uma vizinha nossa. Cheguei na Dita com minha esposa e com meu filho, como a gente não tinha o que comer mesmo em casa. Falei, Dita, bom dia, eu não tenho o que comer em casa. Ela falou assim, nós também não temos aqui. Mas a gente crê num Deus maravilhoso e ele vai suprir todas as nossas necessidades. Deixa a sua esposa aqui que eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa para a gente comer. Falei, pode viajar tranquilo. Falei, eu gostaria de ir, mas eu não tenho um centavo para pôr combustível. Falei, olha, Israel, nós servimos um Deus maravilhoso. Eu devo ter na minha conta uns 10 reais. Eu disse, espera, você me empresta? Ah, empresto. Vamos no posto. Cheguei no posto. Falei, passa para mim, por favor, primeiro, antes de colocar. 10 reais, não autorizado. Passa, por favor, 9,90, não autorizado. E a moça é aquela cara. Passa de novo, por favor, 9,80, não autorizado. Aí a moça falou para mim, a última vez que vou passar. Falei, mas eu creio em Deus e vai passar. Passa 9,70. Ela passou 9,70 autorizado. Aí coloquei os 9,70 e vim feliz da vida. Cheguei aqui em Lins, fiz 3 clientes. Quando eu cheguei no último, que eu ia receber o dinheiro para voltar para casa, Bati, ninguém saiu, o salão estava fechado. A vizinha me disse assim, ela saiu com o parente dela, morreu na cidade, não sei onde. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu sentei numa praça que tem descendo aqui, que meu combustível não ia mais longe, e comecei a chorar. E a minha barriga roncava tanto, parecia que tinha um leão solto aqui na praça. E eu olhava, e não tinha dinheiro, a hora passando, fui ao banco, o Espírito Santo falou para mim, vai ao banco, atravessando a rua. Passei meu cartão zero. Nada. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Fiquei de novo, sentei chorando, e o diabo falava para mim, rapaz, tua mulher tá lá, tá passando fome, e teu carro não tem combustível. Falei, mas eu creio num Deus maravilhoso, e eu vou conseguir. E o tempo passando, aí o Espírito Santo vai lá no banco, falei, senhor, mas não tem dinheiro, vai lá no banco. Passei de novo, zero. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E chorando, sentado lá chorando, eu nem tava ligando mais para fome, tava mais preocupado com a minha esposa e com meu filho. E fui lá no banco de novo. Zero, pela terceira vez. Isso aí, eu tinha acabado, aqui era umas 10h30 da manhã, já era 2h30 da tarde. E eu estava lá ainda, sentado na praça. Aí o Espírito Santo falou, vai lá de novo. Fui de novo, a quarta vez. Zero. Aí o Espírito Santo falou, vai de novo. Falei, senhor, eu não vou mais. Eu estou morrendo de vergonha do guarda. Ela falou, vai de novo. Falei, não vou, meu Deus. Ele falou, vai lá. Aí eu fui. Aí eu fui, sentei assim na porta do caixa, falei assim, eu vou passar meu cartão. E em nome de Jesus, vai ter dinheiro. Passei meu cartão, tinha 237 reais. Eu falei, meu Deus, de onde veio esse dinheiro? De onde veio esse dinheiro? Aí meu telefone tocou. Meu telefone tocou, era minha gerente, lá de Itapira. Ela falou assim, Israel, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela falou assim, tem uma novidade para você. Você deve ser muito especial. Eu falei para ela, por quê? Porque a gente estava reunido aqui agora, e o novo diretor da empresa resolveu dar uma ajuda de custo só para você. Eu falei para ela, e quanto é? Ela falou, R$ 237. Obrigado.
É tão bom quando você ouve assim, testemunhos de pessoas que verdadeiramente estão confiando no Senhor. Você percebeu, em nenhum momento ele deixou de dizer, não, meu Deus é maravilhoso. Paz de Israel, meu Deus é maravilhoso, meu Deus é maravilhoso, ele é maravilhoso. Então, que nessa manhã esse testemunho te encoraje, que na hora da adversidade, não murmura, não reclama, continua dizendo, não, ele é maravilhoso, ele é bom, ele é fiel, ele é justo, ele vai fazer de novo, ele vai fazer de novo, ele vai fazer de novo. Amém?